que são impostas, seja na Austrália, em qualquer outro país, e isso provavelmente vai ser espelhado, né, o que a gente vê na Austrália, para outras regiões do planeta, essas restrições não são necessariamente suficientes, né, o fim do problema, porque as crianças, os adolescentes, a gente sabe que vão tentando encontrar outros meios de acessar aquele conteúdo. Então, mais além de uma questão tecnológica, né, o que fazer para proibir isso, doutora, o que, que os pais, os responsáveis, podem fazer para conscientizar, né, essas crianças, esses adolescentes, levando em conta que tem talvez um longo caminho pela frente, para alguns, porque a criança ainda está nos primeiros aninhos de vida, para outros já está ali, né, no limite, tem 14, 15 anos, ou seja, em breve terão a possibilidade de acessar. O que, que os pais têm que fazer para evitar que esse segundo caminho, né, seja o caminho escolhido pelos filhos?
Eu falo que até os 16 anos, de fato, o cérebro ele ainda não está 100%, né, a parte da personalidade formada. Então, ele precisa de uma autorregulação, então tem essa formação ainda. Há tomadas de decisões, né, o jovem com 16 anos, ele não tem isso 100% desenvolvido. A parte do impulso, principalmente o controle do impulso. Então, é algo que ele vai o quê? Se desenvolvendo ao longo da vida. Por isso que até muitos diagnósticos a gente nem pode fazer antes dos 16 anos, porque existe esse processo da formação neurológica. Então, como que a gente consegue? Com a educação dos pais, com as orientações. Se eu não tiver ao meu filho, se eu não prestar uma boa orientação, um bom diálogo, eu não vou conseguir educá-lo. Então, é extremamente importante que esses pais participem. Por quê? Isso é até curioso. É bacana a medida, né, da proibição, mas até que ponto? Por quê? Ela colocou uma parte muito importante em relação a isso, de que não adianta proibir, o proibido é mais gostoso, porque se eu não estiver presente como pai e mãe, eu só vou deslocar o problema. E aí eu vou para outra, eu posso bloquear a rede social. Mas e aí, se eu não estiver presente? Eu deixo meu filho lá no quarto, pronto, você não pode mexer. E segue. Mas e aí a participação? Então, qual que é a medida? O que, que a gente vai colocar como rede de apoio? Então, de novo, a gente volta nesse conceito de que se não tiver presença, se não ser pai e mãe, não vai solucionar esse problema.
É como se fosse aquele olho mágico, né? E tem lá uma placa, não olhe aqui. Exato. Provavelmente muitas pessoas, né, vão lá, vão olhar. Pô, curiosidade,
sim,
né?
Sem dúvida.
Que ele é proibido, então, pô, quero ver, né?
Eu quero ver.
Exato. Agora, isso é um exemplo da Austrália, né? Como eu disse, que deve se repetir. Já há uma discussão, sim, né, ao redor do mundo e até em alguns estados, por exemplo, dos Estados Unidos, nessa mesma toada. Mas esse é o primeiro país, né, do mundo a fazer isso. No Brasil já há discussão, citei aqui, aliás, uma determinação, né, para que nas escolas também, sim, haja uma restrição maior. Te parece ser um caminho possível nos próximos anos de acontecer aqui no Brasil? Ou é uma discussão que ainda precisa ser mais consolidada em nosso país?
Acho que é possível, assim, pensando até na parte das escolas, acho que é extremamente importante, pensando nessa hiperestimulação. Até vi recentemente uma palestra onde eu achei bem interessante sobre isso, que quando a gente está mexendo, né, no celular, um exemplo, você está fazendo uma chamada de vídeo ali no Teams. Uhum. Então, você está ali em uma reunião e sobe uma notificação do seu celular, sem querer. Às vezes você nem lê, mas você sente no seu relógio ali que vibrou. Pronto, demora 20 minutos para o teu cérebro voltar ao normal e conseguir prestar atenção novamente. Então, lógico, acho que dentro da, principalmente da escola, é extremamente importante que a gente coloque esses jovens 100% na escola para conseguir ter uma boa educação, pensando numa faculdade. Mas ainda eu volto nesse ponto de que é extremamente importante alguns bloqueios, mas eu não preciso restringir 100%. Antes de restringir, eu preciso falar sobre supervisão, sobre orientação. Então, acho que é uma proposta bacana, mas podemos pensar melhor sobre não ter em excesso, não fazer de uma forma radical. Eu acho que dá para ter os dois formatos. Mas para isso, a gente precisa ter uma boa educação, ter um bom desenvolvimento dessas famílias. Eu acho até legal, assim, que se a gente tivesse, como tem educação financeira, que as pessoas entendessem mais a importância de buscar saúde mental. Uhum. Porque hoje existem psicopedagogos. Não são todas as escolas, por exemplo, que têm psicólogos escolares. Isso faz toda a diferença. Eu sou psicóloga hospitalar e clínica, mas, né, valido a importância dos meus colegas, porque às vezes a gente tem algum conflito dentro de uma faculdade, e isso é possível. A gente está falando aí de jovens, de adultos que pode ocorrer. Mas se eu não tiver uma boa orientação, eu posso colocar a medida que for. Não vai ser eficaz.
Ou seja, pelo que eu estou entendendo, a medida correta, digamos assim, é você aliar a repressão, digamos assim, né, que são essas restrições, e a educação, né, a conscientização. E não só das crianças, né, que a gente tanto fala, são ali o foco, né, criança, adolescente, você tem que entender que isso faz mal, mas para os pais.
Aí você chegou no ponto principal, né, que acho que a gente não pode deixar de falar, porque a gente está falando, batendo o tempo todo nos nas crianças, nos adolescentes, mas e os adultos? E os pais? Porque tudo é comportamento aprendido, a gente né, deu o exemplo do teu filho. Então, se meu filho me vê 100% ali no telefone, poxa, a chance dele repetir esse comportamento é muito grande. É, tem, né, no celular, quanto tempo você fica nas redes sociais. Se a gente for fazer isso agora, a gente vai se assustar, porque quantas e quantas vezes no seu dia você está ali entediado com alguma coisa, ou você está almoçando, quantas vezes eu já me peguei almoçando e o quê? Rodando. Então tá errado, porque horário do almoço, existe uma técnica dentro da psicologia que chama mindfulness, que é atenção centrada no seu problema. Então quando você vai comer, se você não presta atenção naquilo que você está fazendo, você não mastiga direito, você não sente o sabor da comida. Então isso é essencial, se almoça em 6 minutos, são 6 minutos que você pode dedicar, mas a gente vai pro celular, muitas vezes.
É verdade.
Então é importante que a gente como adulto também, né, se corrija, porque como eu vou ensinar para o outro se os meus valores, né, os meus ensinamentos também não estão adequados? Então eu acho que é uma conscientização não só das crianças, mas o mundo hoje precisa se conscientizar, porque a gente está extrapolando.
E é curioso, né, doutora, porque a geração, eu acho que qualquer geração, né, na verdade, que existe atualmente, já é adulta, ela não nasceu, na verdade, com tudo isso de tecnologia, né? Na verdade, muito pelo contrário. Por exemplo, eu tenho 31 anos, então eu já com cerca de 8, 7 anos eu tinha acesso a um computador em casa, internet discada ainda e tal. Ou seja, havia tecnologia, mas não na escala atual. E mesmo assim já estamos nesse nível, nessa linha tênue entre diversão e preocupação. Agora, imagina as próximas gerações, né, que serão adultos muito em breve e que já nascem com tudo isso de tecnologia. Então, de certa maneira, podemos considerar que vai ser um ciclo ali vicioso, porque crianças vão virando adultos, adultos que são viciados nas telas vão ensinar seus filhos a serem da mesma maneira.
Da mesma maneira. E a interação social, ela é extremamente importante. Hoje, nessa época nossa, a gente tinha que sair, né, nos barzinhos, nas baladas, para conhecer pessoas. Hoje, você conhece pessoas por aplicativo. Então, não tem mais essa proximidade. Isso é extremamente preocupante. Porque como vai ser daqui um tempo? Então, eu preciso ter essa troca é importante. Mas se eu faço essa troca à distância, eu não tenho isso aqui. E isso aqui não tem coisa mais valiosa do que a troca. Eu consigo ter o olhar, eu consigo ter o contato, o toque, eu consigo ver como você está se comportando. Nas redes sociais, eu não sei nem com quem eu estou conversando. Eu posso dizer que eu estou conversando lá com a pessoa X, mas como é que eu tenho certeza? Então aí a gente entra em todo o padrão dessa investigação, desse controle, do quanto isso é importante. Porque é um mundo velado, eu não sei quem está ali. Então, a gente utiliza, é muito bom, quem nunca, né, pesquisou e que, nossa, que importante isso. Se a gente souber usar com consciência, gente, é rico, mas se eu não souber usar com uma consciência importante ali, a gente se afunda, de verdade.
Pode ser uma fonte de muito conhecimento, informação, né? Não é questão de demonizar, muito pelo contrário,
sim,
né?
Redes sociais, ótimo.
A internet.
Exato.
É um mundo muito positivo, como
com
você
certeza.
Disse, né? Tem os dois lados. Tem o positivo e o negativo.
Negativo.
Só que é tudo em excesso, nós sabemos muito bem os riscos que podem causar.
Como tudo na vida.
Exato.
Se eu comprar demais não é bom, se eu comer demais não é bom. Então tem que ter um meio termo, com certeza.
Pois é. É aquele básico bem feito, né?
Exato.
Suelen Martins, psicóloga da Rede São Camilo, queria te agradecer mais uma vez por essa participação aqui.
Eu que agradeço a oportunidade, acho que é sempre bom, eu fico muito feliz de poder levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas, em virtude assim, de tudo que acontece no mundo, o quanto é importante a gente falar de saúde mental, ainda não é 100% valorizado, tem muita gente que eu converso e fala, eu não vou no psicólogo porque eu não preciso, psicólogo é coisa de doido, a gente não é coisa de doido, é muito importante que a gente entenda, né, que isso faz total sentido para a nossa vida. vida. Sim. Então, todos nós deveríamos fazer e eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais uma semana no Band News do Mundo, sempre presente na programação da Band News TV, aos fins de semana, também durante a semana, às madrugadas, e aqui no YouTube, no Spotify, onde seja que você, onde quer que você esteja, nós estaremos lá todas as semanas e voltaremos, claro, com novos temas internacionais com impacto na sua vida aqui no Brasil na semana que vem. Um grande abraço para você, até a próxima.
O impacto da manutenção da taxa Selic em seu maior patamar nos últimos 20 anos. Os fatores que influenciaram no controle da inflação e na alta do PIB brasileiro em 2025. E o que esperar da nossa economia em ano de eleições. O Canal Livre recebe o diplomata, economista e ex-presidente do Banco do BRICS, Marcos Troijo.
E eu acho também, enfim, não é desconhecimento de ninguém, que nós estamos aproximando de um ano eleitoral em que o governo tenderá a ser mais gastador. É. E é preciso muito cuidado para que as coisas não saiam de controle. Por isso que eu, mais uma vez, entendo, né, que o Banco Central vai manter uma mão de austeridade na política monetária.
Hoje, 8 da noite, na Band News TV.
Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa O Que É Ser Brasileiro na Band News TV. Aqui a gente fala de identidade e pertencimento. Hoje a gente recebe duas artistas que são pilares da nossa história cultural, da nossa memória, da nossa ancestralidade. Mulheres negras que cantam o Brasil com os pés na areia. Duas trajetórias que, de maneira muito diferente, se tornaram referência. Uma pela força da raiz, outra pela força da travessia.
Olha, gente, emoção aqui, ó, já tá forte, viu? É uma enorme honra pra gente receber aqui no programa a Lia de Itamaracá, que é um patrimônio vivo de Pernambuco, guardiã da nossa ciranda e uma das maiores referências da cultura popular brasileira. Junto com Daúde, cantora, atriz, pesquisadora da história africana. Que alegria enorme estar com vocês aqui no Que É Ser Brasileiro. Estamos arrepiadíssimos. Muito obrigada por terem
obrigado.
Vindo.
Obrigada pelo convite. Muito obrigada.
Lia, quem é você?
Eu sou Maria Madalena Correia do Nascimento. Na intimidade eu atendo por Lia. É meu nome artístico, Lia da Ciranda.
Daúde, quem é você?
Eu sou Maria Valdelourdes, brasileira, né? Com toda... carrego a diversidade e sou um ser em evolução.
Olia, você diz que escreve as suas músicas na areia e deixa o mar reescrever com você.
Eu chego na beira da praia, não é? Levo um pauzinho, que a caneta é um pau. Lá na areia eu escrevo, vou escrevendo a música, o mar vem, apaga. Eu vou repito novamente. Mas vem, apaga. O mar briga comigo, viu? Quando ele vai, que volta, a música está pronta, que me deu folia. Na beira da praia, ali eu me sinto tranquila, bem tranquilo. O mar quer discutir comigo, eu não quero discutir com ele. Eu quero paz, muita paz.
O que, que o mar conta para você?
O mar me conta muita onda gostosa que manda. E eu recebo. E nesse mar tem a minha mãe Iemanjá, para me salvar.
Daúde, você... é uma mulher que vem do teatro, né? Vem da música, vem da palavra. Como é que esses três elementos, assim, eles ajudam a contar quem é você e te formam?
Eu sempre fui muito curiosa desde criança. Eu sou filha de músico, sempre quis ser cantora. O teatro foi um caminho para eu estar perto da música, que eu comecei a fazer musical brasileiro. E, assim, eu sou muito feliz pela minha escolha, com todas as dificuldades que essa profissão etérea tem, né? E, assim, muita coragem, muita vitória. É, esse momento, eu classifico que seja um de umas vitórias, né, do meu caminho, estar perto da Lia, né, que é uma mulher que está aí na resistência da cultura popular desde os 12 anos de idade. Então, que na verdade, abriu caminhos, né, para mim, para o meu caminho estar mais fácil. Né? Então, eu acho que é isso.
Tem alguma memória de infância que representa um pouco do que você se tornou?
Eu tenho uma memória do cuidado, sabe? O cuidado feminino. Eu vou falar das minhas tias, né? Da minha mãe e das minhas tias, que foram as minhas primeiras amigas, assim. E que cada uma, com seu cuidado, com seu amor, me traçou também o meu caminho. Eu repito as coisas que elas me ensinaram, assim, intuitivamente, né? Que eu respeito ao outro, não puxar tapete de ninguém. Então, eu tenho essa essência, mesmo vivendo nesse mundo louco que a gente vive, que a dignidade está cada vez mais uma coisa sorrateira, né? Essa essência, para mim, ela fixou. Entendeu? Essa questão da educação feminina, do cuidado, do amor. Continua comigo.
Assim. E isso lá na Bahia?
É, isso na Bahia e ao longo da vida, porque eu também vim para o Rio de Janeiro, né? Meu pai era militar e transferido para cá.
Você foi com quantos anos para o Rio?
Com 9 anos de idade. Uhum. Então, assim, é muito importante. Assim, eu não sabia, mas hoje eu entendo que essa rede de apoio, essa rede de honestidade é muito importante para a sua formação, né? Para a sua essência. Porque a gente muda tudo, mas a essência ela está ali.
E na sua infância, Lia, tem alguma memória de infância que você acha que representa quem você é hoje?
A minha infância foi muito legal, foi muito bacana. Eu não fui criada pelos meus pais, criada por uma outra família. A minha mãe tinha 7 filhos. Meu pai era casado, tinha 11 filhos. 11 com 7, faz as contas.
17.700.
Boa. Para sustentar esses filhos na agricultura. A minha mãe é empregada doméstica. Ela vinha de um lugar chamado Sossego, para Jaguaribe. Puxando os 7 filhos comigo. Chegando aonde ela chegou, aí encontrou uma família. Família, acho que eles tiveram pena de ver carregando 7 filhos pela saia, né? Naquela época. E aí perguntou a ela se ela queria trabalhar. Ela disse, quem quer trabalhar está aqui, que eu quero acabar de criar meus filhos. E aí disseram para ela, olha, eu tenho um sítio, nesse sítio eu tenho uma casa, nessa casa eu vou colocar você com esses 7 filhos. Aí ela vai dizer, tá certo, mas só que eu não conheço ninguém que foi de um lugar para o outro. Não conheço ninguém, meus filhos são pequenos e eu não tenho como posso deixar nesse sítio. O que é que eu faço? Me dê uma dica. Eles aí disseram, não, por isso não, você vem trabalhar e traz seus 7 filhos. E criou tudo ali naquela casa.
E essa família que acabou também ajudando na sua criação, foi?
Riquíssima, a família mais rica que tinha em Itamaracá. Era essa família. E aí eu me interessando pela música, né? Me interessei pela música com 12 anos de idade. Com 19 anos, eu assumi a responsabilidade de cantar, de compor, me apresentar e ser atriz. E aí eles me deram muito conselho também, os outros meus irmãos que já foram crescidos, cada um procurou seu lugar, cada cara no seu quadrado. Eu, como estava interessada com a música, eles me seguraram e eu fiquei com eles. Eles sempre, na minha cabeça, olhem, cuidado, tenha cuidado, presta atenção, se você quer ser atriz, se prepare, e muito prepare, tenha cuidado.
Incentivaram.
Me incentivaram e me ajudaram, né? A alcançar o obstáculo que eu queria ser, um artista.
Daúde, você falou sobre Bahia, sobre Rio, né? Você tem uma visão, parece muito maior, assim, muito mais expansiva, porque você olha a Bahia, você olha o Rio, mas você também tem um olhar voltado para o mundo. Né? Eu quero saber aonde você se sente mais brasileira.
Ah, em todos os lugares. Eu viajei muito, né? Ainda viajo pelo mundo, e eu me pergunto, por que que eu... O Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, eu não moro fora. Uhum. Alguma coisa me prende aqui, sabe? Eu acho que tem aqui, a gente tem uma modernidade, uma cabeça tão aberta, tão... possa ser que seja na minha bolha, né? Assim, em que eu não vejo em lugar nenhum, nos lugares que eu andei. Nos lugares que eu andei, as pessoas têm a condição social muito mais definida, muito mais equilibrada, que é o diferente da gente aqui. Essa é a diferença. Então, eu acho que essa diversidade que ainda está pouco explorada, assim, é que me encanta aqui. Sabe, essa possibilidade de mudança, sabe, de se adequar, sabe, de não ser tão hermético. O brasileiro, ele tem isso. Uhum. É muito interessante.
E é uma marca muito da sua trajetória na música, né?
Também. Eu acho que eu sou muito interessada por tudo, sabe? Assim, não tem uma... Ah, gosto disso, gosto daquilo. Eu gosto do que me encanta, do que me emociona, sabe?
E como foi esse encantamento por Lia de Itamaracá? Porque vocês duas estão juntas, agora fazendo um trabalho juntas, né?
Então, aí eu volto das minhas tias, né? Que sempre cantavam em casa. No Nordeste, né? Eu sou nordestina, e no interior as pessoas cantam muito. Cantavam lavando roupa, cozinhando, cantarola no banheiro. Então, assim, eu sempre ali, sempre no meu imaginário, com a música Essa Ciranda, quem me deu folha. Sempre teve na escola. O produtor dela na época, isso já, eu já adulta, né, já fazendo turnê, era meu fã na Alemanha, ele morava lá, era DJ, colocava as minhas músicas. Então, assim, o universo já estava conspirando há muito tempo para a gente estar junta agora. Isso tem a hora certa e o momento certo, né, de entendimento de todos. Eu me sinto contemplada de estar junto com ela. Eu não sou a cereja do bolo dela, ela que é a minha cerejona. Minha uva.
Qual é a bronca dela?
A minha uva, sabe? Ela que me, assim... Eu vejo os meus nela também, quando se fala em ancestralidade, que é uma palavra que virou meio moda agora, que todo mundo fala, que tá muito nas redes, né? O empoderamento, ancestralidade, não sei o quê. Mas eu sinto, assim, com a real carga da palavra... Né, que eu estou perto disso. E isso me mostra quem eu sou. E eu vejo ali, assim, uma pessoa que começou com 12 anos. É realmente um empoderamento para mim, assim, sabe? Esse caminho dela. É. Muito importante. É além da música, esse encontro, sabe, para mim.
Qual é a sua ciranda preferida?
Quem me deu foi Lia.
É?
É.
Imagina, né?
É o hit, né?
Canta um pouquinho pra gente, tá melhor que eu, por favor.
Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Esta ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá.
Essa ciranda que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá.
Itamaracá é seu porto seguro, assim? Sim. É o local onde você bebe? Sim. É ali onde você se sente mais brasileira?
Exato. Itamaracá é pedra que canta tupi-guarani.
A Daúde falou como é que foi o encontro de vocês para ela. Mas como é que foi o encontro de vocês para você? O que você sente dessa parceria, dessa união?
Maravilha, foi mil maravilhas. Quando eu conheci ela, através do Beto também, Aí eu já fui me interessando. O que será que essa menina vai chegar na minha cachola? Essa...
Ali não é fácil, não. Será
que eu possa aproveitar alguma coisa dessa menina? Mas vamos tentar. Juntamos. Coxa de retalho. Tamo junto. E misturado.
Encaixou, que foi uma beleza,
encaixou,
né?
Encaixou. E tá encaixando. E agora com esse CD que nós estamos, que nós gravamos... Pois aí foi que juntou mesmo.
Pois é, esse novo álbum, né, Pelos Olhos do Mar. A Daúde tem uma trajetória com, na música, com uma mistura de elementos modernos, vamos dizer assim, e a Lia representa uma tradição forte, popular, uma raiz, né? Eu queria saber como é que vocês fizeram essa junção dessa modernidade que o álbum traz, elementos modernos, com essa tradição que é muito forte, muito potente.
É muito interessante porque os modernos, vamos dizer assim, sempre usou a tradição, né, em função do seu trabalho. Uhum. A voz da Lia é peculiar, né, como a voz de Clementina. Então, vamos dizer assim, os DJs têm um olhar... Assim, vou pegar essa voz e vou botar no meu loop. Estou falando bem generalizado, assim, né? Então, e hoje é a ferramenta, vamos dizer assim, da música eletrônica, está a favor da gente, né? Não a gente a favor deles, né? Então, é um reverso. E não é que seja eletrônico, que seja isso e aquilo. É uma ferramenta. É só somar, entendeu? Assim, a música, ela tem isso, ela tem um quando é verdadeira, os encontros de gêneros diferentes, de ferramentas diferentes. Só somas, né? Só engrandece, só movimenta, não fecha, sabe? Eu acho muito legal. E eu sempre tive esse olhar para essas pessoas que eu considero realezas, sabe? Assim, Clementina, Jesus, Patativa do Açaré, Nelson Sargento, Jovelina Pérola Negra, essas pessoas que estavam, estão aí, que realmente são realezas, é da realeza, não tem discussão. Uhum. Né? A gente tem que mais estar do lado deles e aproveitar nessa fonte. Uhum. Né? Porque eu tô viajo, volto, mas a fonte é importante, né? Beber dessa fonte é super importante.
Daúde, eu perguntei para a Lia qual é a ciranda que mais ela gosta, que mais representa ela, qual é a música que mais fala sobre você nesse álbum.
Eu gosto muito de Bordado.
Eita, mamãe.
E As Negras também, que é linda. É uma poesia muito bonita, assim.
Pode cantar um pouquinho?
As negras estão chegando, trazendo da África o axé vital. Herança das matriarcas, arca sagrada e material. As negras vêm carregando e sustenta o pote d'água abissal. Do abismo de todo ser, da primeira sede essencial. As negras alimentando de leito leite manancial. Dentro e fora do peito, amor perfeito primordial.
Ai, lindíssima.
É do Chico César.
Linda. Eu pedi para a Lia para escolher uma música do álbum também. Ela falou, gosto de várias, né?
Mas o Bordado é muito bonito.
É bonito. Como que é o Bordado?
Olhai pelas meninas
dos olhos de graúna, Santo Antônio da boa fortuna. Santo Antônio da boa fortuna.
Essa música é do Emicida.
Ai, que bonito. É. Parece realmente, né? Tem impressionante como...
Não, e tem a ver com a nossa história também.
E tem o Santo Antônio. É. Santo Antônio, São João, São Pedro, Santana, vem tudo aí. Junto com...
Santana é minha.
Não é?
Santana é meu sobrenome.
Quais são as mulheres que te inspiraram, que te inspiram?
Olha, tem as Coquistas da ilha de Itamaracá, não é? Que eu marco muito elas, a dona Anjinha, a dona Totinha, a dona Selma do Coco, a Aurinha. Isso aí tudo música de raiz que é, entra em contato com Lia e com a história de Lia e com o que Lia faz. Porque na minha ciranda tem tudo isso.
Uhum.
E é muito importante isso para mim.
É muito bonito isso que vocês estão trazendo, uma questão sobre a força na cultura popular. Essa referência, ela está o tempo todo, né, presente, né?
Sim.
É.
Porque elas são conquistas, elas cantam, principalmente nas festas juninas. Toda elas canta cuco e canta um pouco de ciranda também. Mas nada está perdido. Eu gosto de trabalhar com ela, apesar de que a metade já morreram, mas estão vivos, está resistente, está ouvindo, está aprendendo mais coisas.
Você acha que essa resistência delas é um valor que você leva com você?
Com certeza, porque elas se inspiram em mim e eu me inspiro nelas.
Tem que levar essa voz, essa cultura e essa mensagem acima de tudo. Porque levar a mensagem através da cultura é algo assim de uma grandiosidade, né? De uma importância fundamental, não só para promover
cultura,
a nossa
cultura. Cultura é alimento,
exato,
né? Cultura é o que te representa, é uma rede, né, onde você se reconhece.
A rede de ensino.
É. Eu vivi num lugar que eu via folias de reis, os homens vestidos, passando na casa dos outros, assim, como se fosse uma procissão menor, com aquelas roupas coloridas, lindas, a dança de roda, o samba de roda, as serestas, o encontro, né, a tarde no portão, enfim, sempre foi, tá aqui na minha memória, né, e acho que por conta disso, eu sempre busquei, né, a gente, quando tem as coisas na memória, você... intuitivamente você vai como se fosse um rio, né? Até encontrar o mar, né? E dali você navegar. Então essa imagem que eu tenho das coisas de raiz que me alimentam. E as coisas de raiz estão as pessoas, né? Essas pessoas que resistem, né? Que estão ali. Eu olho para Lia e lembro dos mestres, né? Como essas pessoas conseguem, né, resistir mesmo, né? A todas as mudanças que mudam o mundo, muda a música também. A forma de ouvir, de ver, do interesse, né? Então é outra palavra, fora aquela ancestralidade, empoderamento que virou um trend. A resistência é uma coisa séria mesmo, sabe? Assim. Na carga mesmo da palavra.
O que faz resistir?
Olha, é não desistir. É crer, acreditar e fazer o que você quer. Isso é muito bacana, muito bom. E a resistência da pessoa, a resistência é que a pessoa está forte, está firme, não está caído, não está derrubado, está de pé. E está levando a cultura para o mundo. É Lia que faz. O meu legado não tem para quem deixar.
Ah.
Se eu tivesse filho, meu legado era dos filhos.
E o legado da Lia agora?
Ah, fica pro Brasil, fica todo mundo, pra mim, pra
Brasil, pro mundo.
Agora é da onde
fonte,
que
é?
Agora
é
ela que vai ter que.
É a fonte.
Levar.
É a
muita
fonte.
Gente tá cantando, beber. Muita gente tá aprendendo.
Mas na família não ficou ninguém, então.
Não.
Tem uma sobrinha aí com você.
Ela é muito mal dança.
É, boa pra dançar.
A dançar essa coisa quando ela é filhinha pra um lado. Pra... ela tem uma filha que eu vou fazer a cabeça dela. A bichinha é uma pimenta, a bichinha é sapeca, canta, dança.
Opa, é essa?
Eu vou ensinar ela, eu vou fazer a cabeça dela. Ela já canta, já dança, ela vai pra ciranda, ela se mexe, toda a minha mongonga ela faz. Eu digo, essa dá pra mim.
Lia, o que você está falando é muito importante de se manter essa, não só essa cultura, mas essa mensagem, né? A gente está aqui na Sala Digital, que é uma parceria da Band com o Google, onde a gente tem acesso a pesquisas exclusivas. A gente fez duas pesquisas. A primeira mostra o interesse da busca sobre cantiga de roda. É historicamente maior a busca em agosto, provavelmente por conta do dia do folclore, acredito que seja mais por isso. E tem uma segunda pesquisa que mostra que o Nordeste lidera o interesse de buscas por cantiga de roda. Eu queria perguntar para vocês, você principalmente, Elia, que é um patrimônio vivo cultural brasileiro, qual a importância de se preservar esses saberes, essa cultura popular para as próximas gerações?
O prazer mesmo que eu sinto é que quem aprender não desista. Eu fui uma merendeira numa escola. Fiz merenda para 270 crianças. Botava comida do fogo para cozinhar, tirava do fogo, botava para esfriar. Enquanto estava esfriando, eu tirava eles, ensinava a dançar, cantar. E os meninos, quando saía da escola, saía tudo satisfeito.
Eles lanchavam e cantavam.
Com barriga cheia ainda.
Barriga cheia. Eles chegavam no portão da escola. A música é essa, a ciranda quem me deu foi Lia. Eles vinham dizendo, essa merenda quem me fez foi Lia.
Ah, que graça.
Aquilo me enchia tanto de orgulho, de tanta felicidade.
Que graça.
Quer dizer que eu não tenho nada só para mim. Uhum. Principalmente para as crianças que estão aqui. Vão nascer. A gente sai dando oficina nas escolas no Recife. Fazendo palestra nas escolas no Recife. Uhum. Isso é muito importante. Para aqueles alunos que não sabem o que é o cantor, para que ele canta, quem é ele, quem é a família dele, de onde eles vieram. A gente faz palestra nas escolas.
Sim.
Eu mesmo estou cansado de fazer palestra nas escolas. Isso é muito importante. E eu reclamo muito em Recife. Minha gente, chama os mestres da cultura para a sala de aula, para explicar, ensinar essas crianças que já nasceram e que vão nascer a cantar, a dançar, alguma coisa da cultura.
É, Lio, se vocês pudessem ensinar uma única coisa para as próximas gerações, o que que vocês deixariam, o que que vocês dariam de ensinamento assim, para elas?
Respeite o outro. Faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você.
O respeito, a dignidade, a sinceridade, o coração sem maldade. Vamos olhar nos olhos do mar. Eu estou olhando esse olhar. Uma entrevistadora bacana, entrevistador sensacional. São esses olhos que a gente está vendo. E os olhos do mar estão dizendo tudo. Vamos olhar para quem é ao redor da gente, quem está ao redor da gente, quem está nos vendo, que a gente também está vendo, sem maldade. Se olhar com maus olhos, não adianta. Vá pelos olhos do mar. Se liga, a música está dizendo já. A gente vê os olhos do mar, vê os olhos da população, dos fãs, dos amigos, das crianças. Vocês sabem, eu sou gamada por criança. Quando eu olho os olhos das crianças, assim, eu digo, Jesus, eu queria esses menininhos tudo pra mim.
É que são os olhos do mar mesmo, as crianças. É.
Daúde, o que é ser brasileiro?
Ser brasileiro é fortaleza, né? Matar um leão por dia, ainda ter alegria, viver numa condição de disparidade social muito grande, né? Você viver com R$1.200, fazer uma compra no supermercado, isso não justifica um país tão rico, né? Em alimentos, né? Em toda a riqueza que a gente sabe. Então é isso, eu acho ser brasileiro é viver nessa condição social muito desigual. E mesmo assim, se encontrar leveza, né? De viver, né? Encontrar humor. E é isso.
Lia de Itamaracá, o que é ser brasileiro?
Ser brasileira é saber que existe um respeito com você. Você é brasileiro. Você me pergunta, é de onde? Onde você mora? Eu moro no Brasil. Sou brasileira. Indo e voltando. Não deixo de ser brasileira.
Maravilhosas, muito obrigado pela presença de vocês, foi incrível.
Obrigado.
E vamos seguir juntos com esses pés na areia, esses
exatamente,
olhos voltados para o mar.
Exatamente.
Obrigada.
Eu posso ter o dinheiro que for, mas meus pés descalços na areia não deixam de ficar. Eu sou da praia, sou da areia.
Muito obrigado.
Bem olhar do mar.
E obrigado a vocês também pelo convite.
Obrigado.
Obrigada. Obrigada a você, que esse olhar do mar chegue até você também. Até o próximo.
Oceania Club transporta crianças de 3 a 12 anos de idade para terras mágicas de desenhos, filmes e séries bastante conhecidas. O espaço é mais um destaque do Disney Destiny, o navio que acaba de ser inaugurado. São áreas temáticas e interativas que vão encantar os pequenos.
E quando você estiver por aqui, de vez em quando, os personagens vão aparecer. Neste momento, o Chewbacca está por aqui. Obviamente que essa área é dedicada para crianças e adolescentes.
O espaço de Star Wars se destaca pela riqueza de detalhes. Perto dali ficam áreas dedicadas a heróis bastante conhecidos. Muita interação, jogos e brincadeiras, sempre supervisionados por monitores treinados do navio.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã.
Olá, seja bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma edição do Band News Entrevistas. O Partido União Brasil anunciou a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino da Sigla. A decisão da comissão executiva foi tomada depois que Sabino não cumpriu o prazo dado pelo partido para que ele deixasse o cargo no governo Lula. Sobre esse assunto, a Band News TV conversou com o próprio Sabino para entender melhor os próximos passos do ministro.
Nós fizemos uma opção pela responsabilidade e pela coerência. Nós vimos executando um trabalho aqui no Ministério do Turismo, que os números falam por si, com todos os melhores indicadores da história do turismo brasileiro sendo ultrapassados agora em 2024 e também em 2025, com larga folga. Para você ter uma ideia, o Brasil nunca recebeu nem 7 milhões de turistas estrangeiros em um ano, e a nossa perspectiva esse ano é ultrapassarmos 9 e chegarmos próximo de 10 milhões, podendo inclusive ultrapassar 10 milhões. Então veja, um país que nunca recebeu 7 milhões ao longo de toda a sua história, nesse ano chegarmos a 10 milhões de turistas estrangeiros, é uma marca, sem dúvida nenhuma, muito imponente. Além disso, quando foi me dado o ultimato de abandonar o Ministério do Turismo, a poucos dias da realização da COP30 na cidade de Belém, um prazo de 24 horas, eu julguei como uma irresponsabilidade se eu fizesse dessa forma. Então, eu acredito que eu não me acovardei, poderia ter tomado a decisão mais simpática e ter cedido à pressão do partido, que no meu julgamento foi uma decisão incoerente, foi uma decisão inoportuna e desarrazoada. Abandonaram o governo num momento decisivo para a realização da COP, há poucos dias, até aquele momento, Paula, para você ter uma ideia, nós tínhamos cerca de 30 delegações oficiais confirmadas para participarem da COP. E todos acompanharam as movimentações do Ministério do Turismo, um grupo de trabalho que nós criamos, envolvendo vários ministérios, e chegamos na COP com 195 delegações oficiais participando da COP, que foi um sucesso de público, que foi um sucesso na sua realização como um todo na cidade de Belém. Então, não poderia ser irresponsável e trocar uma decisão partidária, ou seja, política e também eleitoral, você mesmo falou nas eleições do ano que vem, num pré-candidato, pela responsabilidade. Penso que todos os homens públicos devem ter responsabilidade, devem ter coerência e devem terminar aquilo que começam. Por mais que você fosse buscar no mercado de trabalho brasileiro o profissional mais gabaritado e competente na área, dificilmente ele iria concluir projetos e ações que estavam em andamento já há meses, da forma como nós concluímos, por termos nós começado, por termos nós planejado e por nós estarmos em avançado grau de realização.
Ministro, o senhor já tem algum partido em mente? Já recebeu algum convite de algum partido? É algo que você realmente esteja pensando para as eleições do ano que vem? Existe a conversa interna de que o senhor deseja o governo do Pará. Inclusive, por isso, teria feito essa escolha para permanecer no Ministério do Turismo, até pelo que o senhor falou, a COP30 que aconteceu no Pará, enfim. Ser também um grande holofote, se esse for o seu desejo de campanha do ano que vem. O senhor tem já algum partido com que o senhor está conversando que gostaria de se afiliar para as eleições do ano que vem?
Paulo, na verdade, eu fui instado a ser pré-candidato ao Senado da República pelo Estado do Pará e pelo meu próprio ex-partido, pelos seus dirigentes à época. Conversei com o presidente da República, que também nos estimulou a tomar essa decisão de pré-candidatura ao Senado. Retornei às minhas bases, conversei com os meus aliados políticos, com o meu grupo político no Estado do Pará e praticamente por unanimidade nós abraçamos essa pré-candidatura ao Senado. Penso que os eleitores do Pará precisam fazer uma análise por meritocracia, por entrega realmente feitas no Estado, por dedicação ao país como um todo. Eu penso que a gente tem uma boa oportunidade de representar uma alternativa para as pessoas no Estado do Pará. Portanto, a nossa intenção é ser candidato no ano que vem a senador da República pelo Estado do Pará. Em relação a partidos políticos, acho que os articulistas aqui da Band News têm acompanhado a nossa atividade aqui em Brasília, sabe da nossa relação no Congresso Nacional, com o presidente, inclusive, de vários partidos. Por certo, nós recebemos alguns convites de agremiações partidárias para ingressar nas fileiras desses partidos e disputar a eleição para o Senado no ano que vem. Mas, nesse momento, nós estamos ainda focados em concluir algumas atividades que estamos em fase final de conclusão aqui no Ministério do Turismo. Como disse, os números têm falado por si, mas para isso a gente precisa estar acompanhando, para que, inclusive, no ano de 2026, esse crescimento no setor continue. Recentemente, uma notícia saiu num grande veículo de comunicação nacional informando que esse ano o setor do turismo já contratou mais de 1,5 milhão de pessoas na atividade do turismo. Isso precisa continuar no ano que vem. Então, nós estamos focados nisso. Vamos deixar o momento da eleição para um momento oportuno, que é no ano que vem.
Agora, ministro, eu só queria entender. O senhor falou, olha, entendi que é para o Senado, né, minha candidatura no ano que vem, até isso com o meu ex-partido, o seu ex-partido, que o senhor se refere, é o União Brasil. E essa candidatura ainda sem um partido definido, é isso? Mas um acordo que o senhor teria feito com o próprio governo federal?
Bom, em meados desse ano, o meu ex-partido, pelos seus dirigentes, me fizeram esse convite e fui instado por eles a ser pré-candidato ao Senado.
Tá.
Estive com o presidente da República, com algumas lideranças nacionais que também me estimularam nessa direção. Retornei ao Estado do Pará, conversei com as lideranças do Estado, conversei com o meu grupo político no Estado do Pará e essa proposta foi muito bem aceita. Então, sempre nas minhas idas ao Estado do Pará, eu tenho sido muito procurado, inclusive voluntário e espontaneamente, por lideranças políticas, por populares na rua, no aeroporto, na feira, no supermercado, expressando a vontade de que realmente eu seja candidato ao Senado, manifestando apoio, manifestando adesão a essa pré-candidatura. Por essa razão, eu acredito que posso sim representar uma boa alternativa para as pessoas no Pará terem nesse campo progressista, nesse campo desenvolvimentista, uma opção para que tenham em quem votar para o Senado da República. Em relação a partido político, nós vamos com cautela, com muita paciência, com muita análise, escolher uma agremiação partidária que signifique o desenvolvimento do país, que signifique boas políticas para o Estado do Pará, que olhe com atenção para o norte do país, de onde eu sou originário, que me permita no Estado do Pará tomar a decisão mais acertada, que me dê autonomia no Estado do Pará para tomar a decisão mais acertada que nós entendemos ser melhor para o Estado do Pará, também que me permita apoiar no Estado do Pará e na minha conduta em Brasília a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua reeleição, para que nós possamos, inclusive no Pará, aumentar a diferença de votos que tivemos na eleição passada.
Ou seja, o lado que o senhor definiu é o lado que o senhor continua no ano que vem. Então, apoiando o governo Lula, apoiando ele nessa candidatura provável à reeleição, que ele mesmo já falou. E é provável também que esse partido ao qual o senhor deve se candidatar ao Senado deva ser um, então, da base aliada do presidente Lula. Até porque é algo a se esperar, né, ministro? Imagino que o senhor espere por isso, né? Já que o senhor decretou aí o apoio, ficou ao lado deles, esteve na COP e já está decretando agora o seu apoio a eles. Então, também é algo que imagino que o senhor espera que venha da base do governo algum partido para essa sua candidatura ao Senado, não?
Nós temos vários partidos que fazem parte da base do governo e também temos partidos tidos como partidos de centro, onde há várias lideranças que apoiam o governo do presidente Lula, que apoiam esse projeto de país, esse projeto de governo que vem conduzindo o nosso país, que pensam assim como eu, que esse é o melhor caminho para o nosso país. Então, eu, infelizmente, fui expulso do Partido União Brasil porque não deixei de trabalhar pelo país. E não deixei de trabalhar pelo Estado do Pará e pela cidade de Belém naquele momento tão importante, que era exatamente as vésperas da realização da COP30. Então, fui expulso do União Brasil porque não me acovardei. Tive, aliás, muita coragem de tomar a decisão mais responsável. Em uma escolha entre o que é mais simpático, o que seria mais fácil, o que seria mais aprazível, e o que é mais responsável, o que é mais corajoso e o que é o mais correto, eu escolhi ser mais responsável.
Se não existisse a COP ali tão perto, a sua decisão seria a mesma, ministro?
A COP foi um divisor de águas para o Estado do Pará, para a cidade de Belém. A quantidade de investimentos que foram feitos na cidade, de infraestrutura, de saneamento, novo aeroporto, novo porto, a quantidade de leitos que foram empregados na cidade, onde nós agimos diretamente com financiamento, inclusive pelo nosso Fungetur, para mais do que dobrar a capacidade de leitos da cidade de Belém na rede hoteleira, com grandes hotéis hoje que estão funcionando na cidade de Belém, sinalização turística em toda a cidade, vindo novo aeroporto, qualificação de mais de 20 mil pessoas em Belém, em idiomas, em condução turística, enfim. A COP, sem dúvida nenhuma, foi um desafio muito grande. A Band estava lá, presenciou todos os dias da COP. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar algumas vezes com vocês. Vocês viram a minha atuação durante a COP, assim como os telespectadores aqui da Band viram. A defesa de interesses do Pará, quando muitas pessoas estavam se colocando contrárias à realização da COP em Belém, ou questionando episódios que aconteceram em Belém, ou questionando até mesmo o preço de uma coxinha lá durante a COP, quem estava lá para falar em nome do Pará, defender o Estado, defender a COP na cidade de Belém, eu acho que os telespectadores da Band, especialmente os telespectadores paraenses, sabem qual é o nome que eles têm em mente. Então, eu não poderia ser covarde, eu não poderia ser irresponsável, já poucos dias da COP, tendo trabalhado há meses para aquele momento, ter abandonado o posto de ministro do Turismo. Se não tivesse ocorrido COP em Belém, a história seria totalmente diferente.
Nós, inclusive, conversamos lá, ministro, lembra? O senhor, na época, estava ainda um pouquinho chateado com as questões de valores lá dos produtos que estavam reclamando. Mas depois tudo mudou. Ô, ministro, para a gente encerrar, também não perguntei nada da pasta, né? Porque a gente ficou aqui do seu futuro político, falando do seu partido, das suas decisões. Eu acho que esse ano, ele foi marcado 2025 pela COP30, como o senhor falou, né? Muitas pessoas visitando Pará, visitando Belém, não só jornalistas como eu. Eu mal pude conhecer, né, Belém. Melhor conhecia ali a Buzona, onde a gente ficava. Mas muitas pessoas conhecendo, a gente via isso, uma movimentação muito grande ali na cidade e no estado. Para o ano que vem, a gente sabe que é ano eleitoral, tem também a questão de campanha eleitoral, mas existe já algum projeto futuro da pasta do turismo para o país que o senhor possa adiantar aqui para a gente?
Paulo, a gente vem num momento de um crescimento muito sólido na atividade turística do país. Nós, no ano passado, foi o ano em que mais investimento estrangeiro entrou no país para a atividade do turismo. Também em 2024 foi o ano da história do Brasil em que mais empresas foram abertas um código de atividade com KINAI relacionada ao turismo. No ano passado, nós batemos todos os recordes de movimentação de brasileiros dentro do Brasil fazendo turismo, de locação de veículos em locadora de automóveis, de passagens aéreas voadas, de movimentação nas rodovias federais, de leitos em navios transatlânticos no nosso país. No ano de 2025, para você ter uma ideia, nós estamos superando todas as marcas do ano passado com muita folga. No primeiro semestre, nós superamos em 48% o primeiro semestre do ano passado, mesmo período. A nossa perspectiva esse ano, como já disse, o recorde anterior de recepção de turistas estrangeiros no Brasil era de 6,6 milhões. Essa foi a maior marca atingida em toda a história. No ano passado, nós chegamos a 6,750 e esse ano vamos chegar próximo de 10. Então, isso mostra, primeiro, a crença dos empreendedores, das pessoas que estão acreditando nessa atividade, abrindo novas empresas, trabalhando e tendo lucro. Isso mostra também o quanto essa atividade pode contribuir com o mercado de trabalho. Nós temos um saldo positivo ao longo desses quase 3 anos, desde janeiro de 2023, de quase 520 mil novos empregos no setor, saldo positivo. O turismo está empregando cerca de 8 milhões de brasileiros em todo o país. Isso é fruto de um trabalho que tem sido feito a várias mãos. O Ministério do Turismo tem atuado fortemente, mas todo o governo do presidente Lula, através do Ministério do Transporte, através do Ministério de Portos e Aeroportos, através dos programas de distribuição de renda que tem ajudado não só a acabar com a fome, a reduzir a extrema pobreza, mas garantindo recursos no bolso do trabalhador, porque ninguém viaja sem dinheiro. Inclusive, comparando essa temporada com a temporada passada, nós tivemos um aumento do ticket médio de R$ 1.800 para R$ 2.500. E a nossa perspectiva é manter os programas que nós criamos desde 2023, que estão funcionando muito bem. Programas como Conheça o Brasil, como Conheça o Brasil Realiza, que tem financiado pacotes turísticos em parceria com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil. Conheça o Brasil Voando, Conheça o Brasil Melhor Idade, Conheça o Brasil Cívico, parceria com a indústria brasileira de hotéis, que tem dado desconto de até 15% para as mulheres que viajam desacompanhadas nos hotéis em todo o Brasil, até 15% para professores da rede pública nos hotéis, na rede em todo o Brasil. Manter esses programas e, claro, continuar com as nossas ações. Hoje o Brasil, pela primeira vez, ocupa o principal posto do principal órgão de turismo mundial. A ONU Turismo hoje é presidida por um brasileiro, por esse ministro do turismo paraense que está aqui conversando com você. Além disso, nós trouxemos para cá, para o Brasil, um escritório oficial descentralizado da ONU Turismo, que está funcionando desde janeiro desse ano, na cidade do Rio de Janeiro. Isso tem nos permitido a realização de diversos eventos, novos eventos, inclusive agora, em março, nós vamos fazer aqui no Brasil um Fórum Mundial de Gastronomia. Pela primeira vez, o Brasil sediará esse Fórum Mundial de Gastronomia. Então, a gente tem muito trabalho a fazer para que esse crescimento, que é sólido, que é rígido, que tem se mostrado um grande empregador e um grande promotor de riqueza para o nosso país, continue em 2026 nesse mesmo ritmo. E logo, logo, Paula, e ouvintes aqui, telespectadores aqui da Band News, o turismo deverá se transformar em uma das principais matrizes econômicas do nosso país.
A gente fala agora do rombo nos Correios. A empresa reduziu o valor de empréstimo e reabriu rodada de negociação com bancos. Sobre esse assunto, a Band News TV conversou com o economista Gessner Oliveira.
A atividade do Correio está superada. E quem acaba pagando a conta, Paula, é o contribuinte. Quando o ministro da Fazenda fala que o Tesouro vai fazer um aporte, o Tesouro significa os contribuintes. Esse aporte é muito louvável que os Correios tomem medidas de programa de emissão voluntária, de reestruturação dos seus ativos. Isso tudo é muito louvável. Mas como essa atividade já está superada, não adianta paliativo. O melhor seria privatizar ou liquidar. Na verdade, foi um erro cometido pelo atual governo em 6 de abril de 2023, quando tirou da lista de privatização os Correios, que já deveriam ter sido privatizados há muito tempo. E esses recursos tão preciosos e tão necessários para várias outras atividades de saúde, de segurança, de educação, eles também podem servir para uma regulação rigorosa fazendo com que haja segurança de que as regiões remotas receberão as encomendas, as cartas, etc. Nenhum brasileiro ou brasileira vai ficar sem esse serviço. Mas não adianta insistir em uma empresa que já está superada. E não adianta gastar dinheiro público para tentar salvá-la. Nós estamos falando de um empréstimo entre 10 e 15 bilhões de reais. Ora, são recursos muito grandes. O aporte, o eventual aporte do Tesouro, custa muito. São outras pastas que vão ficar sem recursos. Então, eu acho que tinha que ter, além de medidas de reestruturação dos Correios, nós tínhamos que ter medidas realmente que resolvam o problema.